voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Capoeira, Cultura e Ação Social.
Fica proibido fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena: de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único: é considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta.
Em 1890, de acordo com o Código Penal, a prática da capoeira era ilegal. Realidade totalmente alterada nos dias de hoje. O professor Tiago Baldês destaca que a capoeira já ultrapassou várias barreiras. A conquista aconteceu pelas características da própria modalidade.
E ela é muito rica porque ela integra, traz cidadania, traz musicalidade, traz cultura afro-brasileira. A gente trabalha redução de discriminação, racismo, preconceito com capoeira. Trabalhamos valores, trabalhamos história. Então é a modalidade que eu digo, é a arte-luta que integra todos os componentes curriculares em um só. Você dentro da capoeira, você pode falar de educação física, você pode falar de filosofia, matemática, artes, etc. E é muito rico e os estudantes adoram.
Mas ainda voltamos àquela nossa dúvida. O que é a capoeira? Será que o professor Tiago consegue responder para a gente?
É uma dança, professor? É uma luta? Ou é um jogo? Ou é um esporte? É brincadeira? E, na verdade, a gente mostra que ela abarca tudo isso, né? Ela traz essa integração de todas as áreas. E também eles têm muita curiosidade sobre a sonorização, sobre a construção dos instrumentos, sobre a origem do berimbau. Então a gente trabalha muito essa parte da historicidade, a parte antropológica. Então curiosidades são muitas, né? E a gente vai tentando sanar aos poucos nas aulas e eles vão se divertindo fazendo a arte-luta.
A proibição de 1890 acontecia em função do possível uso da capoeira como instrumento de violência. Na verdade, ainda vista apenas como luta, a capoeira acabou por gerar mestres que repassavam apenas esse tipo de mentalidade aos discípulos. O negócio era bater, assim como os escravos batiam usando a capoeira nos séculos 18 e 19. Atualmente isso mudou, como nos conta o mestre Paulão.
Antigamente o mestre, ele era um batedor. Ele batia no aluno, ele batia quem chegava, ele batia em todo mundo para se autoafirmar. Era assim que era a capoeira. Hoje o mestre tem que ser um conhecedor. Ele tem que passar a informação para o aluno. O mestre que não se estabelece não se cria nesse mercado mais hoje. Porque hoje você tem que estudar, até porque nós estamos trabalhando com crianças diferenciadas, crianças de 3, 4, 5 aninhos. Como é que você vai ensinar para essa criança uma violência? Você tem que saber recriar, brincar a capoeira. Entendeu? O lado recreativo da capoeira.
Mestre, por sinal, é um título a ser conquistado. Não se transforma em mestre na capoeira da noite para o dia. A Fernanda Lopes, neta do lendário mestre Bimba, afirma que a capoeira vem sofrendo um processo de mercantilização, o que pode prejudicar seus reais objetivos.
Até porque depois que eles vão profissionalizar a capoeira, eu acho que deu uma pioradinha, ficou bem pior. Porque eu acho que aí agora cada um vai querer ganhar o seu em cima da capoeira e vai esquecer o real motivo da capoeira, que é ser mestre. Ser mestre vem do coração, ser mestre é você ajudar a sua comunidade, ser mestre é você tirar aquela criança que está ali numa boca de fumo e colocar na sua academia para gingar e dar outro futuro para ele, outro sentido.
Outro sentido. A capoeira hoje cumpre um papel social muito importante em uma área impensada há algumas décadas: o trabalho com pessoas com deficiência. Esse é o destaque do senador Romário, do Rio de Janeiro.
Que hoje a capoeira, ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade, e serve também como uma forma de tratamento, e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira em várias APAES, Pestalozzi e outros centros como esse, têm melhorado muito a sua qualidade de vida.
O professor Fábio Ferreira faz um trabalho com a chamada capoeira adaptada no Centro de Ensino Especial de Taguatinga. Para o professor, a modalidade, ao agregar música e movimento, é perfeita para o estímulo motor e intelectual das pessoas com deficiência.
Estamos na Escola do Ensino Especial desde 99, quer dizer, tem 16 anos, estamos praticando a capoeira adaptada no Ensino Especial de Taguatinga.
Como é que é a capoeira adaptada? Explica
para o nosso ouvinte. Ela serve de uma forma assim, diferenciada, com uma atividade estimuladora para aquelas pessoas que portadoras de necessidades especiais. Assim, o síndrome de Down, tem o conduta típica, tem o DEMU, que é deficiente múltiplo, tem os cadeirantes também, o paralisado cerebral. A música e o movimento interagindo um com o outro dá esse estímulo, esse ânimo para essas pessoas que têm essa dificuldade da movimentação e na cognição também.
O professor Fábio lembra que a implantação da capoeira na escola não encontrou nenhuma resistência desde o início do projeto.
Na verdade, quando eu iniciei o projeto na escola, eu percebi que foi muito fácil assim, a aceitação deles, né? Porque eles gostam muito de música, são muito voltados à música. Então a música, o movimento, foi coisa que foi fácil de entrar, de convencer eles que seria uma coisa boa. E o sentimento que a gente tem realmente é de muita, muita alegria, né? Porque a gente vê esses alunos que são cerceados pela sociedade, né? Em certos momentos, né? da vida deles. Então, o nosso objetivo principal é esse, é fazer com que a socialização aconteça de fato, né? A integração, a inclusão desses alunos.
Outro projeto que envolve capoeira é o Grito de Liberdade. Quem nos fala sobre ele é Luiz Cláudio, o mestrando Minhoca.
O Grito de Liberdade nasceu com o Mestre Cobra, lá no Riacho Fundo 1, há 10 anos. Né, uma iniciativa do mestre que é fruto dessa ressocialização, que é de periferia, né, já teve um passado muito obscuro. E hoje em dia ele usa o que ele teve de maus exemplos para educar, para ressocializar outros jovens que vivem em situação de risco total dentro das comunidades.
É a ressocialização proposta pelo Grito de Liberdade, afastando crianças e jovens dos maus caminhos, um dos grandes trunfos da capoeira. Quem afirma é a Fernanda Lopes.
Então, muita gente hoje em dia de capoeira não está pensando nessa função da capoeira. Está pensando mais na remuneração que a capoeira vai te trazer, no status que a capoeira vai te trazer. E não no real motivo que é a capoeira, que é tirar nossas crianças da rua, que é dar um afazer, né, para uma criança que tem a cabeça vazia, que a mente vazia, a oficina do diabo.
Luiz Cláudio, ou mestrando Minhoca, destaca que a capoeira é um palco de grandes transformações.
A capoeira é o nosso maior palco, né? A gente se torna protagonista da nossa própria realidade. Porque em vez da gente sair em capas de jornais como é o traficante, é o cara que matou, que roubou, a gente começa a sair como artista, com apresentações que venham a nos potencializar, que venham a nos enriquecer culturalmente, né? E financeiramente também falando, que não tem como ter dignidade se não tiver como você estar com a sua barriguinha ali cheia, bem nutrida, sua família, suas contas pagas.
A tristeza vem quando nem a capoeira consegue libertar um jovem ou criança das drogas, dos vícios, do tráfico. É o lado ruim, como lamenta o mestre Paulão.
Também tem o lado ruim, tem uns que a gente não consegue recuperar, mas já estão no segundo andar, como diz, já foram embora. A gente vai, chora, porque você vai, é um filho que você está perdendo. Quando a gente vai para o cemitério, que você vai enterrar um aluno ou qualquer coisa, é um filho que você está perdendo um aluno ali. Então você chora, você entra em desespero, você não conseguiu recuperar ele das drogas, não conseguiu levar ele para o bom caminho. Às vezes ele se envolve com quem não serve, e às vezes a palavra do bandido, ele tem muito mais valor para aquele menino que já está perdido, do que a do mestre.
Mesmo com os benefícios comprovados da capoeira e seu potencial valor na retirada de crianças e jovens do mundo das drogas, ainda há resistência da incorporação da modalidade nas escolas, como lembra o senador Otto Alencar.
São grandes dificuldades encontradas pelas instituições educacionais para o devido aproveitamento das possibilidades educacionais oferecidas pela capoeira. Isso se dá fundamentalmente pelo fato de o mestre e os demais profissionais da capoeira ter dificuldade de inserção nas instituições educacionais em virtude das formalidades exigidas.
O mestrando Minhoca sofre isso na pele.
Que a gente veja alguns diretores em escolas públicas, quando você chega com o cabelo dreadlock ou com tatuagens, mas cheio de conhecimento da sua história, da sua raiz, eles olham para você e falam, não, infelizmente aqui você não pode entrar, porque os alunos não se dão bem com você. Não se dão bem como? Os alunos, eu sou fruto desses alunos. Quando eles me veem, parece que eu me sinto herói perto
você
deles.
Você foi aluno, né? Também,
eu fui aluno também.
A Comissão de Educação do Senado já aprovou um projeto que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira e autoriza escolas públicas e privadas da educação básica a celebrarem parcerias com entidades de mestres e profissionais de capoeira para ensinar a seus alunos essa prática esportiva e cultural. A proposta aguarda votação da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, o projeto pode dar margem aos ensinamentos dos mestres capoeiristas. Um deles, unânime, é a disciplina. O mestre Paulão conta uma história sobre isso.
Eu tinha uma aluna bonitinha e tal, todo mundo engraçadinho. Ela cresceu dentro da capoeira. Conclusão, um dia eu tô lá no Tribunal de Justiça e ela vem, ela toda bonitona, andando de lá pra cá. Oi, mestre. Aí eu olhei e falei, caramba, e agora? Quem é? O senhor me deu meu mestre, me deu aula... Meu professor, foi até bom o senhor vir aqui. Vou te mostrar ali meus amigos e mostrar porque que eu sou disciplinada. Quando eu entrei na sala, todo mundo de toga, só tinha juiz na sala, era ela juíza. Aí eu falei, nossa senhora, você não vai me prender não, né? Ela falou assim, não mesmo. Vai mostrar pra eles a disciplina que eu aprendi dentro da capoeira.
Apesar de todos os benefícios, a capoeira também padece do apoio do poder público e de grandes empresários para seguir em frente. É o protesto do mestre Paulão.
Eu fico chateado quando eu vou pedir empresário, né? Vários empresários, cara que tem dinheiro, pelo menos se diz que tem. Eu sou professor ganha pouco. Aí eu falo assim, pô, me ajuda aí, vamos fazer um evento de capoeira, me arruma quase camiseta, 100 camisetinhas, 900 reais. Isso para quem tem muito, não é nada. E o empresário não tem como, ele não enxerga esse lado. Ele não enxerga que você, contribuindo com a sociedade, o menos favorecido, ele tá tirando vários marginais da rua.
Como diz o mestrando Minhoca, a capoeira é um poderoso instrumento de transformação social.
Porque a capoeira é qualidade de vida, ela resgata, ela inclui, ela tira do tráfico sem caô. Não é mentira não, você pode ir em qualquer escola de capoeira, você vai ver um ou outro aluno que veio de uma situação difícil e quando você vai conversar com ele, ele se revela e fala, pô, depois que eu conheci a capoeira, tem um antes e um depois. Cultura e ação social, se liga nessa ideia.
Você acompanhou a reportagem especial Capoeira, Cultura e Ação Social. Reportagem e redação, Rodrigo Rezende. Apresentação, Gesiel Carvalho. Locução, Raquel Teixeira. Participação, Adriano Faria. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes e Eduardo Brito. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.